Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu.
What do you want? Justice!
Esta semana tivemos um evento no âmbito da campanha mais alargada da energia do Grupo da Esquerda no Parlamento Europeu. Esse evento trouxe vários ativistas e membros de organizações da sociedade civil que vieram discutir alternativas para a crise energética, para tentarmos construir em conjunto uma solução que combata aquilo que tem sido os déficits e as dificuldades de trazer justiça social, justiça ambiental na política energética europeia.
A crise energética tem sido o pretexto para a obtenção de lucros extraordinários, sem precedentes, por parte das grandes empresas do setor da energia. A inexistência de um setor público de energia e a desregulação, ou melhor, a regulação ineficaz do mercado da energia, tem permitido a concertação de preços e o aproveitamento oportunístico desta crise para uma transferência de rendimento das pessoas e das famílias para este setor da energia. Além do mais, a crise energética serviu também como pretexto para fazer recuar os objetivos já modestos de transição energética por parte da União Europeia. A inclusão do gás e do nuclear na taxonomia, ou seja, a sua classificação como energias limpas, e o atraso em muitas das medidas de transição energética que já tinham sido aprovadas é uma má notícia, mas é uma má notícia não apenas para a transição energética e climática, mas também para a própria segurança energética da União Europeia e da sua autonomização em relação a outros territórios. Durante estes dias discutimos estes e outros assuntos que têm a ver com uma complexa questão, que é a questão da energia, com enormes implicações na qualidade de vida e nos direitos das pessoas.
São muitos os problemas que estão associados à crise energética, mas um deles tem a ver com o próprio mercado da energia, da forma como foi desenhado. Um mercado especulativo, um mercado marginalista, em que são as energias mais poluentes a definir os preços e a determinar como é que se faz o acesso à energia no espaço europeu. Esta era uma medida que seria simples do ponto de vista europeu de contornar, porque é uma medida europeia. Ursula von der Leyen, em julho de 2022, veio ao plenário dizer que era um modelo que não funcionava, que tinha que ser profundamente alterado, mas agora que conhecemos o modelo proposto pela Comissão, sem grande surpresa, é o mesmo que já existia. Portanto, o lobby da indústria da energia, as grandes corporações, mais uma vez levaram a melhor e deixaram a justiça energética e climática encostada à parede. E é com isso que vamos ter que trabalhar nos próximos meses.
Olá, eu sou Andréia Galvão. E vim à conferência do Power to the People, e um dos problemas identificados aqui, na minha opinião, é a falta de democracia no planeamento energético e a preferência até por interesses económicos de grandes grupos que concentram a energia e a capacidade de produção de energia, e a incapacidade de muitos países, especialmente periféricos, como Portugal, em realmente ter políticas que respondam aos problemas das populações e aos problemas que os ativistas têm levantado na questão climática. E acho que uma solução para isso é pensar realmente o que é que significa a descentralização de poder e como é que a União Europeia é um impedimento para que isso muitas vezes possa acontecer.
Eu sou a Carolina Silva, trabalho na Zero, uma ONG de ambiente portuguesa. Um dos maiores problemas com este modelo energético é, sobretudo, estar altamente centralizado, é muito pouco democrático e está assente numa concepção de crescimento económico que não é de todo sustentável. Portanto, o que é que nós podemos fazer para colmatar ou melhorar ou completamente reformar até esse sistema energético? Primeiro, descentralizá-lo. A energia tem que estar chegar às pessoas e tem de ser detida pelas pessoas. E depois também pensar um pouco além da concepção de crescimento, não é, que nós queremos ter, e temos que pensar também na redução do próprio consumo e do nosso modelo de sociedade.
O meu nome é João Camargo, sou do Climáximo. Uma das questões-chave da crise do custo de vida e também da crise climática é obviamente a sua origem, nos lucros históricos da indústria petrolífera em 2022 e em 2023, que antecederam o início da invasão da Ucrânia, mas que depois foram obviamente cavalgados mesmo nesse processo. Uma das questões-chave num novo modelo energético é a transição de quem trabalha nos setores mais poluentes para novos empregos, mas não se chega apenas a ter mais renováveis, porque neste momento temos simultaneamente o lançamento de mais renováveis e num setor como o do gás fóssil, que atualmente tem 217 gigawatts na Europa, o plano dos países, dos governos da Europa, o plano da União Europeia, é aumentar isto em 29%. Este plano significa o colapso climático. Significa todas as metas serem atiradas para o lixo. Portanto, é este o plano que o capitalismo europeu tem neste momento para apresentar à sociedade e apresentou de cara lavada. Um processo que permita simultaneamente introduzir justiça e travar o colapso climático tem que acabar com o fóssil, com o gás fóssil em particular neste momento, que é a principal aposta do sistema capitalista, é aquela na qual estão a pôr todas as suas fichas e, portanto, também é aquela que mais os fragiliza. Nós, portanto, sabemos que enquanto o gás fóssil, ainda por cima controlado por empresas privadas, se mantiver com a preponderância que tem no nosso sistema energético, em particular no nosso sistema elétrico, não há possibilidade de reduzir a crise do custo de vida. Estamos totalmente presos e a subsidiar múltiplas vezes, a pagar múltiplas vezes estes lucros extraordinários, quer diretamente nas contas, quer através da inflação que é gerada por estes lucros extraordinários, quer através depois do aumento das taxas de juros que os bancos centrais estão a utilizar para combater a inflação. E, portanto, não há nenhuma solução para a crise do custo de vida, tal como não há nenhuma solução para a crise climática que não implique o fim do gás fóssil. E, portanto, é essencial que o fim do gás fóssil seja uma questão central nas próximas eleições europeias de 2024, aliás, como nas eleições nos vários países. Os países não têm todas as mesmas condições. Obviamente que há países onde a dependência de gás fóssil é muito maior do que em outros. Portanto, não há uma fórmula universal. Mas a verdade é que, como conjunto europeu, o gás fóssil tem de acabar antes do fim desta década. E, portanto, é preciso rebater os argumentos negacionistas que a União Europeia neste momento avança para justificar, às vezes até em nome de segurança energética, tirar-nos para o colapso climático.
Olá, eu sou a Teresa Amorim, sou ativista e hoje venho em representação da greve climática estudantil, ou Fridays for Future, um movimento internacional. E relativamente ao modelo energético atual, é insustentável, não é proporcional às necessidades das pessoas. Então, uma possível solução para contrariar o estado atual do sistema seria, possivelmente, envolver também as pessoas de alguma forma nas suas necessidades próprias e criar esta sinergia entre coletivos ativistas que trouxessem estas vontades de mudança para o plano político, como estamos a fazer aqui hoje. E é isso.
Eu sou a Diana Neves, sou ativista, neste momento estou meio que a trabalhar entre coletivos e organizações. Eu posso dizer que o maior defeito do modelo de energia que temos neste momento é que é baseado no lucro, que está a ser completamente canalizado para as grandes empresas e não tem em conta a realidade das pessoas e daquilo que é a energia enquanto direito. A solução passa pelo fim dos combustíveis fósseis, não só do investimento em energias renováveis, mas pelo fim completo dos combustíveis fósseis, e também por integrar as pessoas, falar com as pessoas, criar espaços e plataformas em que realmente conseguimos perceber quais é que são as necessidades das comunidades, porque é só assim que nós podemos construir um modelo baseado no controle público da energia.
Ouvimos muitas pessoas de muitos países com experiências muito diferentes, mas que são todas elas importantes para construir este modelo alternativo que queremos. A crise energética e combatê-la implica ter muitas áreas de intervenção, e não apenas a questão do mercado, não apenas a questão da transição climática pura e dura, mas associar à transição climática, à justiça climática e ambiental, também as dimensões da justiça social, do combate à pobreza energética. Não podemos esquecer também do modelo de desenvolvimento global, da forma como continuamos a operar num modelo neocolonial, de expropriação, de extrativismo em relação aos países do sul global, e isto tem que ser tido em conta. E depois levar em conta também todos os grupos vulneráveis, porque sem essa consideração estaremos sempre a trabalhar para um nicho. E a nossa intenção é ter um modelo de energia que seja alternativo, que seja justo, que nos permita fazer a transição climática, mas que seja para toda a gente, sem exceção.
O que você
quer? Justiça!
What do you want?
Climate justice!
And when do you want it?
Now!
When you want it?
Now!
What do you want?
Climate justice!
When you want it?
Now!
Yeah, but don't look at Ricardo, look in the camera.
Sorry.
Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já!